E temos entrevista ao vivo aqui no CBN Manhã de Notícias com o Eduardo Pacheco. Ele que é diretor técnico dos portais Tratamento de Água e Saneamento Básico. Ele que ministrou ontem uma palestra no Centro Universitário de União da Vitória, UniUV, durante a abertura do segundo encontro paranaense de engenharia ambiental. Eduardo, primeiramente, bom dia e obrigado pela gentileza de atender o convite aqui da Rádio CBN.
Eu que agradeço, muito obrigado.
Ontem, então, participando da abertura deste Encontro Paranaense de Engenharia Ambiental, fundamental, né, que as pessoas envolvidas com o tema busquem, né, experiências diferentes para poder evoluir nesse aspecto, né?
É, foi bem legal a iniciativa do pessoal aqui, a gente vê iniciativas similares no Brasil todo. É importante o público leigo, vamos dizer assim, se conscientizar da importância do saneamento e das questões ambientais. E não fica só nessas questões que agora está na mídia, a questão da Amazônia, com fogo, etc. A gente tem questões muito mais próximas da gente, que é a questão da falta de saneamento básico, que afetam diretamente a nossa saúde. Então, lugares assim como aqui no Paraná, Rio Grande do Sul, mesmo São Paulo, a cidade de São Paulo, que é a cidade mais rica da América Latina, não tem todo o esgoto coletado e tratado. Então, a gente tem essas questões mais próximas da gente, a questão do lixo urbano. Era para ter sido resolvida a questão dos lixões em 2014, não foi resolvido. Então, acho que a gente tem que se concentrar bastante nisso. Lógico, ninguém quer incêndio na Amazônia, e isso certamente vai ser debelado. Tem muita política por trás desse assunto. Mas é importante que a população fique atenta para essas questões do saneamento básico, que não está tendo os investimentos necessários para, pelo menos, deixar razoável a situação.
Para poder avançar nessa questão de saneamento básico, é somente com a participação do setor privado?
Ajuda, né? O setor privado pode contribuir, porque falta recurso, mas isso certamente afeta a questão das tarifas, né? Então, o brasileiro fica nervoso, fica bravo de ter que pagar pela água, pelo esgoto, e gasta muito mais com TV a cabo, com energia elétrica, com celular, com outras coisas, né? E na verdade, assim, a gente finge que arrecada e o Estado finge que faz o serviço. Então, a gente tem lugares onde a gente não tem saneamento básico nenhum, regiões pobres do Nordeste e regiões pobres também de São Paulo, do Estado de São Paulo. Então, a gente precisa entender que é melhor investir em saneamento do que fazer estádio de futebol. As pessoas têm que começar a mudar os valores e pedir para que seja feito investimento. E aí, a iniciativa privada tem recurso para isso, mas ela precisa ter retorno. Então, certamente, vai ter impactos de tarifa, etc. Mas, olha, em todo lugar que tem a iniciativa privada atuando, já tem várias cidades do Brasil, perto de 350 cidades do Brasil, a concessão é controlada por uma empresa privada, em todas elas há uma excelente aceitação da população, porque o serviço acaba acontecendo.
E por que o saneamento básico é tão importante para as cidades?
Olha, o saneamento básico é saúde. Eu costumo dizer que o Ministério da Saúde devia chamar Ministério da Doença, porque ele se preocupa depois que você já está doente. Quem realmente promove saúde é o saneamento básico. Ele evita que você fique doente. Isso é muito mais barato. Se a gente tivesse saneamento 100% universalizado no país todo, a gente não precisaria ter tanto pronto-socorro, não teria tanta doença, não teria tanto afastamento do trabalho. Certamente, o saneamento é diretamente ligado à nossa saúde.
Então, o melhor tipo de saneamento básico é aquele que tem ações voltadas ao planejamento de saúde pública.
Não tem a menor dúvida. Então, assim, esgoto tem que ser tratado, tem que ser coletado e tratado. Eu sou contra alternativas tipo fossa cética, vamos fazer um ajeitado aqui, ali. Não. Água tem que ser potável, tratada, esgoto tem que ser coletado e tratado adequadamente. Isso é fundamental. A questão do lixo urbano também, que faz parte do saneamento básico, o lixo urbano e a drenagem. A drenagem das ruas, pessoal entender, é de poluição difusa. Então, se as ruas estão sujas, quando chove, essa água toda é carregada para os rios. E essa poluição difusa, né, da sujeira das ruas, é tão grave quanto jogar esgoto no rio. Então, a gente também tem que olhar para isso. O saneamento básico são quatro pontos: água potável, esgoto doméstico, lixo urbano e drenagem. A gente tem que ficar muito atento para isso. Tudo isso é ligado à saúde.
E a situação, o cenário brasileiro do saneamento básico, qual que é a sua avaliação de momento?
É bem ruim, é bem ruim. A gente tem pontos de excelência. Por exemplo, a cidade de Campinas, em São Paulo, apesar de ser uma concessão municipal, Campinas já tem praticamente 100% de esgoto coletado e tratado. E você tem cidades em São Paulo que não tem nada. Né? Então, é bastante ruim, bastante desequilibrado. A gente tem muita perda nas redes, então tem muito dinheiro jogado fora nisso. O que o pessoal faz, uma obra, e esquece daquilo. Então, você não tendo manutenção, você perde muito dinheiro. Né? Você coleta água, trata água e perde. A gente não trata esgoto, isso gera problema. E está ficando cada vez mais grave o tipo de esgoto que está sendo produzido. São as moléculas mais complexas, mais perigosas. As pessoas estão ficando com doenças mais graves. Não é só uma doença de um organismo patogênico te dá uma diarreia, não. A gente está sujeito a doenças mais graves, como tumores e cânceres que vão aparecendo, porque as moléculas são mais complexas que estão chegando nos rios e, consequentemente, na água que a gente toma.
Falta uma consciência por parte da autoridade e até mesmo da população de fazer a sua parte da importância do saneamento básico?
O pessoal que está na política é meio que movido à pressão, né? Isso a gente vê na prática. Então, se a gente não pressionar para que isso seja feito, o pessoal não faz. Uhum. Então, eles vão fazer aquilo que chama atenção. Eu fico revoltado com investimentos que são feitos, principalmente nessa área. Fizeram estádios de futebol na faixa de R$1 bilhão cada um, sendo que com R$1 bilhão você faz a universalização de saneamento de umas 5 cidades. Então, assim, a população tem que entender. É importante que a população cobre isso. A gente está começando a ficar atento para isso, essas questões ambientais, mas é preciso a cobrança, porque a pessoa que está lá no governo, sentado na cadeira, ele é movido a essas pressões.
Uhum. O Plano Nacional de Saneamento Básico, que está prestes a ser modificado, foi fruto de uma grande mobilização lá no ano de 2013. Como que isso se deu?
Então, existe um pessoal pedindo para que mude isso, justamente para que entre mais a iniciativa privada, né? Para que disponibilize mais recursos para isso. Mas tem uma pressão contrária, então a última versão desse novo marco regulatório não está ideal, está muito complexa. E, entre outras coisas, a gente quer que você tenha uma concorrência no setor. Então aqui no Paraná, por exemplo, você tem a Sanepar. Então a gente quer que a Sanepar concorra com outras empresas para prestar o serviço. E só assim a coisa vai andar. Então eu falo, você quer ter o saneamento da cidade aqui, União da Vitória, por exemplo, ou Porto? Quero. Então você vai ter que cumprir esses termos, nesses valores. A não concorrência no setor provoca um certo comodismo, né? E o resultado é que a gente vê, não tem o serviço, infelizmente não tem.
Como se pode medir a eficácia de uma estação de tratamento de esgotos?
Olha, tudo isso tem norma, tem lei, inclusive. Então a gente tem a legislação para o que é uma água potável, a gente tem a legislação do CONAMA, em alguns estados como São Paulo tem uma legislação específica também, e que você tem que cumprir padrões de qualidade de lançamento. Isso é fundamental. E hoje eu vejo que esses padrões até já são ultrapassados, que a gente tem que ir além disso. Uhum. Porque quando você joga esgoto tratado num ponto do rio, um pouco mais para frente, a jusante, alguém está pegando água daquele rio para tomar, para tratar e tomar. Então a gente tem que se preocupar com essas questões todas, principalmente dentro das bacias. A gente tem a divisão de bacias hidrográficas no país, que é diferente da divisão política. Uhum. Então, e a gente precisa entender isso. Às vezes, dentro de um estado, a gente tem duas bacias diferentes que não coincidem com a divisão política, isso gera muito problema. O nosso setor de recursos hídricos e saneamento, ele tá muito mal atendido. É muito confusa, por exemplo, as questões de agências regulatórias, municipais, estaduais, a ANA, que é a agência nacional. Tá tudo muito confuso, muito mais confuso do que em outras áreas de infraestrutura, que são mais simples, por exemplo. Uhum. A energia elétrica, por exemplo, é mais simples. E tem até uma questão tarifária mais objetiva, mais eficiente. Então a gente precisa olhar para isso tudo, porque não está bom, a gente arrecada pouco, não faz o serviço, e o resultado final disso é uma saúde de péssima qualidade.
Então, no caso, de acordo também com a questão de cada estado, a estrutura de cada estado é para poder realizar um planejamento de saneamento básico, então, digamos assim, lá no Nordeste um determinado tipo de planejamento, região Sul seria um outro.
Acontece isso. Você, por exemplo, no Nordeste, você tem menor disponibilidade hídrica, você tem que ter estudos adequados àquela região. Uhum. A região da Bacia Amazônica tem muita água, tem uma outra filosofia de trabalho. São Paulo, por exemplo, que a gente tem na região metropolitana de São Paulo, que eu falei bastante disso ontem na palestra, são 39 municípios com 20 milhões de habitantes. São 20 milhões de habitantes ocupando 0,1% do território nacional. Isso é um detalhe. Essa região de Itá, a região metropolitana de São Paulo, não tem água. Toda a água que abastece esses 20 milhões de pessoas são oriundas, são transversões de outras bacias, que a gente chama. Uhum. Isso é um tremendo problema, que eu trago água de outros lugares e gero efluente naquele ponto. E todo efluente de São Paulo depois vai para o interior do estado. Então, essas coisas transcendem os limites políticos. Então, uhum. Eu falo que o que eu faço na região metropolitana afeta o interior de São Paulo, que afeta outros lugares também. E o Nordeste, por exemplo, a gente tem questões bastante graves lá, como semiárido, né? E eu acho até que manter populações em regiões tão inóspitas assim chega a ser uma penitência para aquela população. Então, ou a gente encontra uma solução. Israel, por exemplo, te dou um exemplo. Israel não tem água, mas tem dinheiro. Então, eles fazem dessalinização de água do mar e abastece o país todo com eficiência. Então, se você está numa região muito pobre e não tem água, você precisa pelo menos ter dinheiro, ter recurso para a pessoa sobreviver.
Uhum.
Então, cada região tem um estudo específico para recursos hídricos e saneamento e saúde, inclusive.
Inclusive, o estado de São Paulo, o planejamento, né, do governador João Dória, de limpeza dos rios também, que pode contribuir para esse desenvolvimento do saneamento, né?
Ah, não tem dúvida. Ele está batendo agora, é um projeto bastante grande, de quase 1,5 bilhão de reais para fazer a limpeza do Rio Pinheiros. O Rio Pinheiros é um rio que passa no meio da cidade de São Paulo. É curioso porque, para quem conhece São Paulo, você olha as duas margens do Rio Pinheiros, os prédios, né, uhum, que tem na margem custam muito caro, são prédios assim, de altíssimo nível. E aquele rio é realmente muito sujo, ele tem um visual e uma poluição pior que a do Tietê. Né? Então está sendo feito um trabalho. Esse trabalho, por que ele está sendo feito agora? Porque São Paulo cresceu sem planejamento. Então é como se fosse um tumor, né? Ele vai crescendo, crescendo, crescendo sem controle. Cresceu. E agora a gente tem, tudo que se faz em São Paulo é mais caro. Qualquer coisa que se faz lá é mais caro porque tem muita gente aglomerada, inclusive o metrô, qualquer coisa, uhum, que se faz lá é mais caro, inclusive o saneamento. Então a primeira etapa é fazer o que eles chamam de caloto, todas as fontes, né, geradoras de esgoto que chegam até o Rio Pinheiros, e depois fazer algumas estações de tratamento. Tem toda uma configuração financeira, é interessante o projeto, as empresas que vão fazer isso não vão receber o dinheiro imediatamente, elas vão ter que comprovar a eficiência, vão receber depois de meses, né, caso a eficiência se comprove. É um projeto inovador, interessante e necessário. É melhor gastar dinheiro com isso do que gastar com outras coisas, como eu falei, fazer estádio de futebol.
Uhum.
É um bom começo, e São Paulo é bastante grave, porque a gente está tendo que correr atrás do prejuízo. Né? Cidades como a de vocês aqui, por exemplo, é uma cidade menor, que pode fazer isso tudo mais barato. É mais fácil fazer o saneamento numa cidade assim, então tem que ser feito.
Cidades, então, maiores, pelo fato de ter um número maior de poluição, esses problemas que o senhor destacou, acabam tendo maior dificuldade de apresentar, de solucionar essa questão do saneamento?
Sem dúvida. É mais difícil, as obras são mais complicadas. Se você vai fazer uma obra numa rua de São Paulo, você tem muita interferência, muito problema, tudo fica mais caro. Ela não foi planejada. O ideal é uma cidade planejada, de forma integrada. Então, água, esgoto, lixo, energia, tudo isso é integrado num assunto só. Quando eu trato esgoto, eu gero um resíduo sólido que eu tenho que dar um destino. Quando eu trato água, quando eu limpo a água, né, no tratamento, na estação de tratamento, eu também gero um lodo que eu tenho que dar um destino. A maioria das cidades pega o lodo que eu tiro da água e joga de volta para o rio, só que joga de volta com produtos químicos perigosos, como os fatos de alumínio. Então, essas soluções são todas integradas.
Uhum.
Então, se a gente não fez o planejamento anterior, tudo fica mais caro, mas tem que ser feito. E a gente sabe fazer. A engenharia tem acesso a qualquer... A gente consegue tratar qualquer água, a gente consegue corrigir qualquer problema. Lógico que isso tem sempre um custo, né? Mas tem que ser feito, tem que ser feito. Isso, a gente viu isso acontecer na Europa também.
Uhum.
Hoje você vai ver o Rio Sena, você vai no Rio Tâmisa, você vê tudo limpo e bonito. Não foi sempre assim. Mas eles investiram e corrigiram os problemas. Por exemplo, na França, o Rio Sena, toda a água de chuva é tratada também. Eles tratam o esgoto e a água de chuva, porque a água de chuva é muito suja quando chega nos rios. Uhum. Né? Não era assim, mas eles fizeram. Então a gente tem que fazer igual. A gente não tinha, vamos fazer. É melhor gastar com isso, porque isso, repito, afeta diretamente a nossa saúde.
A atuação de ONGs, né, de grupos que são envolvidos com as causas ambientais, elas vêm sendo eficientes nesse contato com as autoridades que podem resolver, sanar esses problemas?
Eu conheço muito poucas, assim. Eu atuo nessa área há 34 anos que eu trabalho nessa área de saneamento básico e também industrial. E eu não vejo isso com bons olhos, não. Porque eu acho que nós temos engenharia, temos processos, temos entidades decentes que fazem o trabalho. A ONG pode eventualmente fazer um chamamento, fazer um oba-oba para alertar a população sobre isso. Pode ser útil, mas a gente vê que não são todas que são realmente preocupadas com o trabalho, né, com o fim. Às vezes estão preocupadas em fazer uma arrecadação, um oportunismo momentâneo, né?
E até mesmo a questão, não tem um embasamento técnico, né, para poder passar uma informação precisa, né, para as pessoas. Né?
Isso é fundamental. A gente vai discutir de um assunto, precisa conhecer. Então, fala, não vamos fazer tal coisa, não. Você precisa conhecer. Tem norma, tem lei para tudo, tem critério para tudo. Então, é preciso. Se a pessoa quer defender a causa ambiental, hoje a engenharia ambiental, a gestão ambiental é bastante evoluída. A gente tem bastante coisa sobre direito ambiental, inclusive. é preciso conhecer.
Basta planejamento e também um pouquinho de vontade, né, das pessoas mudarem esse cenário, né?
É verdade, tem razão.
Vamos ficar na expectativa que isso mude, né, em breve, aí que as cidades de todo o país, principalmente até que a região Nordeste, né, que vem sofrendo, né, já não é de hoje, né, questão de seca, que também é um fator determinante para um não trabalho eficaz na questão de saneamento, né?
Ah, sem dúvida. Nordeste, acho que é a região do Brasil que sofre mais mesmo, é a falta de água e a falta de esgoto coletado e tratado. Tem regiões ali, Maranhão, Piauí, e olha que Maranhão já teve um presidente, né? Você vê esgoto nas ruas, e não são bairros afastados, não. As crianças brincando, esgoto realmente largado na rua, quer dizer, nem coletado é. E passa por isso. Mas eu sou um otimista incorrigível. Assim. Eu acho que as coisas estão começando a mudar. Num país democrático isso é tudo mais lento, né? Uhum. Então a sensação começa aos poucos, as pessoas vão brigando por isso, vai para a imprensa, vocês, a imprensa são muito importantes para mostrar isso tudo. Mas eu sou otimista, eu acho que vai melhorar.
10 da manhã, 52 minutos. Eduardo Pacheco, diretor técnico dos portais Tratamento de Água e Saneamento Básico. Agradecemos a gentileza da entrevista. Né? Ontem ministrou essa palestra na abertura do Encontro Paranaense de Engenharia Ambiental. E antes do retorno, né, para sua casa, gentilmente atendendo o nosso convite. Muito obrigado pela gentileza.
Eu que agradeço e parabéns pela iniciativa de vocês. Então,